dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 12 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo fazendo uma correção de uma besteira que eu falei ontem. Eu disse que o lucro da Foxconn em 2016 tinha sido de 136 trilhões de dólares, mas é óbvio que não foi isso, né? O lucro foi de 136 bilhões de dólares. O que foi em trilhão foi em moeda local, isso deu um pouco mais de 4 trilhões e meio de novos dólares taiwaneses e eu confundi tudo na hora de falar. Obrigado aos ouvintes Aldis e Alex Faria pelo toque, agora sim vamos para as notícias de hoje. Bom, eu começo o episódio falando sobre a Nintendo e fazendo um convite. Nessa sexta-feira vai rolar um evento, na verdade dois eventos, né? Um no Japão e um nos Estados Unidos, em que a empresa vai dar mais detalhes sobre o Nintendo Switch. Esse foi um console híbrido que a Nintendo anunciou no final do ano passado, mas não explicou muito, e é justamente essa explicação que eles devem dar amanhã. Ela deve divulgar as especificações técnicas, preço, disponibilidade e tudo mais, e a gente aqui do Loop Infinito vai fazer uma live para acompanhar o anúncio junto com vocês. Por isso, fica esperto no episódio de amanhã, que vou deixar o link para a live aqui na descrição e vou falar o horário também, e aí fica o convite para vocês acompanharem o evento da Nintendo junto com a gente. Agora o assunto é criptografia. Quem acompanha as notícias sobre a política americana sabe que o Donald Trump acabou sendo envolvido num novo escândalo de espionagem envolvendo a Rússia nessa semana. E parece que um dos efeitos colaterais dessa espionagem pode ter atingido o aplicativo Telegram. O que aconteceu foi que vazou um documento teoricamente feito por um ex-espião britânico e lá pelas tantas ele fala que o serviço secreto russo conseguiu quebrar a criptografia do aplicativo. O documento diz que isso aconteceu depois que ativistas russos passaram a usar o Telegram para se comunicar, justamente por causa dos recursos de segurança proprietários da plataforma, e o negócio agora vai ser esperar para ver se o Telegram vai se pronunciar a respeito desse caso. Agora vamos falar sobre o Google, que, segundo o Wall Street Journal, pode vender a divisão de satélites Terrabella. Essa divisão, na verdade, era uma empresa chamada Skybox Imaging, que o Google comprou em 2014. Ela tem 7 satélites em órbita que capturam dados para o Google Maps. Parece que o Google decidiu que o custo para manter esses satélites operacionais não vale a pena e agora eles devem vender a divisão para uma startup chamada Planet Labs. Feito isso, eles vão passar a comprar dados de satélites de outras empresas para seguir melhorando o serviço de mapas deles. Agora, ó, cuidado você que usa o recurso de autocompletar formulários no Safari, no Chrome e no Opera. Um pesquisador de segurança descobriu uma vulnerabilidade que engana os navegadores e faz eles repassarem dados secretos, como por exemplo senhas e números de cartão de crédito que você tem armazenado no sistema. Em teoria, um site malicioso pode exibir uma página com campos lá de formulário, com, por exemplo, seu nome, seu telefone e seu e-mail, e lá no código da página ele pode pedir de forma oculta seu número do cartão de crédito ou alguma senha sua. Aí, caso você use a função de autocompletar do navegador ao invés de ter que preencher campo por campo, o recurso vai preencher tanto os campos que você consegue ver quanto os campos ocultos, e aí tá feito o estrago, né? Segundo o pesquisador de segurança que divulgou essa falha, isso também afeta extensões de programas que administram senhas, tipo LastPass, mas não afeta o navegador Firefox, já que ele não oferece o recurso de preencher múltiplos campos automaticamente de uma vez só. Agora vamos falar sobre redes sociais. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar que em junho do ano passado, o Twitter lançou uma plataforma chamada Dashboard, voltada para contas empresariais e de personalidades. O dashboard mostra diversas métricas relativas às contas, permite o agendamento de tweets e tudo mais, só que parece que a adoção do sistema foi menor do que o Twitter imaginava. Ontem eles anunciaram que vão aposentar o dashboard no dia 3 de fevereiro, mas que eles esperam conseguir levar os recursos da plataforma para todo mundo, de uma forma ou de outra, num futuro próximo. Já que forma ou outra forma é essa, eles não quiseram dizer. Ainda sobre redes sociais, ontem o Facebook anunciou uma iniciativa que eles chamaram de Projeto de Jornalismo do Facebook. Essencialmente, essa é uma tentativa de reverter aquela imagem de que eles não ligam para o que é publicado lá no site, não estão nem aí para notícias falsas, e eles vão trabalhar em três frentes. Em primeiro lugar, eles vão desenvolver novos recursos de notícias para o site, e isso vai ser feito em conjunto com os jornalistas. E em segundo lugar, eles vão passar a oferecer treinamentos e ferramentas para que os jornalistas consigam tirar o máximo proveito do Facebook, com direito até a visitas e workshops em redações. E por fim, em terceiro lugar, eles querem ampliar esse treinamento e uso dessas ferramentas para o público em geral, numa tentativa de ensinar a galera a não espalhar boatos e identificar notícias falsas. Enquanto isso, lá na Microsoft, parece que a empresa vem trabalhando num recurso para o Windows 10 chamado Dynamic Lock, que vai travar o computador automaticamente quando o usuário sair de perto. Segundo o pessoal do site Windows Central, esse recurso provavelmente vai usar as câmeras do Windows Hello para travar a máquina, essencialmente fazendo o caminho oposto do recurso que já existe, que destrava o computador quando as câmeras reconhecem o dono do usuário. Ainda sobre o Windows 10, a Microsoft deu o braço a torcer e anunciou que vai aumentar o controle que os usuários têm sobre a privacidade deles e os dados que são coletados. Isso vem depois de uma série de críticas que a Microsoft recebeu nos últimos meses, e em resposta a isso, eles lançaram um painel online de controle de privacidade que você encontra aqui na descrição, e disseram que vão estrear novos recursos de privacidade, além de informar melhor a galera sobre as informações que são coletadas e como que elas são utilizadas pela Microsoft. Ontem, a FAA, que é tipo a ANAC dos Estados Unidos, anunciou que as empresas aéreas não vão mais ser obrigadas a darem um aviso sobre o Galaxy Note 7 antes de cada voo no país. Eles disseram que os esforços que a Samsung e as operadoras também têm feito nos Estados Unidos já surtiram o efeito necessário, e ainda ontem a Samsung anunciou que 96% dos aparelhos já foram devolvidos nos Estados Unidos, enquanto as operadoras liberaram aquela atualização do sistema que faz com que o Note 7 perca a capacidade de ser recarregado. Agora só falta a Samsung explicar o que foi que aconteceu com o Note 7 e o que eles disseram que vai acontecer até o final desse mês. Agora vamos falar sobre a Sonos, que é uma fabricante americana de caixas de som de alta fidelidade. Pintou lá no New York Times a informação de que o CEO e cofundador da empresa renunciou ao cargo justamente num momento bem crítico para eles. A concorrência nesse segmento anda bem aquecida, especialmente desde a chegada do Amazon Echo, que eu vivo comentando aqui, e o próprio ex-CEO agora disse que não deu a devida atenção para essa concorrência quando ela apareceu, e agora eles estão pagando caro por isso. E já que eu tô falando em demissões, deixa eu comentar rapidinho sobre o Chris Lattner, que eu falei ontem que tinha pedido demissão da Apple. Depois que eu gravei o episódio de ontem, pintou a informação de que ele tava se juntando à Tesla, ao mesmo tempo que saiu a notícia de que um outro funcionário importante da Apple também tava indo para lá. Esse outro funcionário é o engenheiro mecânico Matt Casebolt, que dentre outras coisas vinha desenvolvendo os sistemas de dobradiças dos notebooks da Apple. Agora, como se essas duas demissões já não fossem suficientes, pintou a notícia de que um outro diretor, o Daniel Gross, também deixou a Apple, mas ele não foi para a Tesla, e sim para a Y Combinator, que é um dos principais grupos de investimento do Vale do Silício. Dias agitados lá no RH da Apple. Ainda sobre a Apple, a companhia anunciou que graças a uma parceria com a empresa Trezorit, agora todo o framework do Care Kit de saúde do iOS vai contar com criptografia ponta a ponta. E por último, sobre a empresa, pintou um relatório da Slice Intelligence, que fala que contando a partir do dia do lançamento dos AirPods, eles já corresponderam a 25% das vendas dos fones Bluetooth sem fio. E por último, hoje eu vou falar sobre o Instagram, que anunciou ontem uma coisa que era só uma questão de tempo, né? Eles disseram que vão começar a veicular anúncios em vídeo, tela cheia e tudo mais, em meio às Instagram Stories, para as mais de 150 milhões de pessoas que usam as Stories todos os dias. Pelo menos por enquanto, é só uma parcela pequena da galera que vai receber os anúncios, mas o Instagram prometeu que vai dar para pular esses anúncios caso você não queira ver a propaganda na íntegra. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Pode ter atingido o aplicativo Telegram. Agora vamos falar sobre a Sonos, que é uma fabricante americana de caixas de som de alta fidelidade. Que em junho do ano passado, o Twitter lançou uma plataforma...